as masmorras.
Ei! Tirem-me daqui!
Reclamou o Gonçalo.
Não me deixem sozinho!
Aquela situação revoltou de tal forma que só lhe apetecia chorar. Era injusto. Ele não merecia estar preso.
Sozinho? Tu? Se há coisa que não estás, é sozinho.
Ouviu-se então uma voz débil e esmorecida, emanando do fundo da cela.
Quem és? Mostra-te!
Exigiu o menino, enfrentando a escuridão. Ali, naquele poço com grades, tudo era excessivamente escuro. Quando olhávamos para o fundo das celas, era como se estivéssemos à porta de uma caverna, tentando vislumbrar-lhes o fim. Não enxergávamos um palmo à frente do nariz.
Eu sou mais um, como tu. Aqui neste inferno frio, a única coisa boa que aprendemos é que somos todos iguais. Não há nada que nos distinga.
Como assim? És um menino como eu?
Insistiu o Gonçalo, forçando a vista.
Nada disso. Não me ouviste com atenção. O que eu queria dizer é que aqui não há pequenos nem graúdos. Aqui somos todos vozes que ninguém ouve.
E era verdade. Devido à imensa escuridão, por mais que espreitássemos para dentro das celas, não conseguíamos reconhecer quem quer que fosse. Apenas descortinávamos vultos e mais vultos que, ora carpindo, ora gritando, deambulavam de um lado para o outro. No fundo, eram vozes que habitavam corpos invisíveis.
Eu não quero ficar assim.
Berrou o Gonçalo choramingando.
Não me quero transformar numa voz.
Calma, sê um homenzinho.
Replicou a voz.
Não adianta chorar.
Mas eu vou ficar como tu. Sem corpo, só uma voz.
Continuou o menino que não se continha, lavado em lágrimas.
Que dizes tu? Eu tenho um corpo.
Espantou-se a voz.
Olha lá bem para mim.
E com aquelas palavras surgiram então dois braços que, despontando da penumbra, se esticaram em direção ao Gonçalo. Em menos de nada, foram-se alongando cada vez mais compridos, como se fossem elásticos, até finalmente o alcançarem. Lembravam serpentes encantadas que, vindas do nada, num instante se enrolaram nele para tentar de alguma forma senti-lo. Primeiro, começaram por afagar-lhe o rosto, ao tocarem-lhe ao de leve nos olhos, nariz e lábios. Demoraram o tempo que foi preciso até lhe lerem as formas e as expressões. E depois, com a mesma paciência, deslizaram-lhe pelo tronco e pelas pernas, como se o estivessem a medir. Talvez tentassem com isto certificar-se que era realmente um menino. Todavia, sentir aquelas mãos estranhas e curiosas a pender num par de braços maleáveis e bamboleantes, como que invertebrados, era tudo menos agradável.
Chega! Larga-me!
Ordenou intempestivamente o menino, rechaçando os braços. O que é demais, e o menino tanto se afligiu que decidiu pôr cobre à situação. Não admitia que as mãos lhe tocassem assim, sem pedir autorização, como se fosse tudo delas. Sabe-se lá por onde elas tinham andado.
Desculpa, não foi por mal.
Tremalicou a voz, aproximando-se.
Só queria saber como és.
E ao avançar, a voz deu lugar a uma silhueta, ganhando contornos cada vez mais humanos. De passo em passo, a silhueta ficou de tal forma nítida que, quando se revelou diante do Gonçalo, se viu perfeitamente o seu rosto.
Mas tu és cego?
Exclamou o menino, olhando-o nos olhos. E que olhos bizarros! Eram tão brancos, que quando reluziam no escuro, nos esquecíamos do resto do corpo. Parecia até que a sua alma, por não lhe caber dentro do corpo, estava a tentar sair por ali. E se porventura saísse, emanando num feixe de luz, certamente incendiaria tudo em redor. Era assustador.
Sou, sim, senhor. E tu? Deixa-me ver. És um menino.
Tossiu o homem, tateando o Gonçalo. Fisicamente, tratava-se de um homem magro, quase cadavérico, com uma túnica de seda lilás que, de tão fina que era, revelava grande parte das suas costelas. Devia estar esfomeado. Tinha um rosto comprido e escálido, com barbas grisalhas e espessas que, por este não ser alto, quase lhe chegavam até aos joelhos. E os joelhos, esses, só dos passos que ele dera, não paravam de tremer. Possivelmente, estava há tanto tempo agrilhoado que, quando se levantava, já o fazia sem sentir as pernas. Era também assim que se locomovia, ao ritmo de um caracol, sem pressas, apossado pelo medo de cair a qualquer instante.
Sim, sou o Gonçalo. Foi o rei que me prendeu aqui.
Queixou-se o menino.
Pois, prendeu-nos a todos, não foi?
Perguntou o cego, que repuxou as barbas com um ar pensativo. A princípio, como ainda não estava habituado, quando o homem lhe dirigiu a palavra, o menino olhou para trás. Era como se procurasse uma terceira pessoa com quem o cego estivesse a falar. Não é fácil habituar-nos. É que sempre que o homem falava, parecia olhar para todos os lados, menos para ele. Era esquisito.
Pois, mas eu tenho medo do escuro. Sou apenas um menino.
Protestou o Gonçalo, pedindo atenção.
Acho que nunca me habituarei ao escuro.
No fundo, era normalíssimo que ele se sentisse assim, indefeso e carente. Tinham-no enfiado ali injustamente, longe dos pais, da luz e do sol, onde nenhum menino merece alguma vez estar. Não se faz. Era o último sítio onde gostaria de estar.
Isso não sabes. Pode ser que um dia te habitues a ele. Eu habituei-me. Teve que ser. Toda a minha vida vivi no escuro.
Resignou-se o cego.
Oh, pois é. Não me lembrei disso.
Desculpou-se o Gonçalo, baixando a cabeça de vergonha.
Não faz mal. Eu nunca conheci outra realidade. Mas tu que vês, acredito que estejas com medo.
Disse o cego, que se ajoelhou aos seus pés e procurou a sua face, enxaguando-lhe as lágrimas.
Pronto, não tenhas medo. As coisas más já se foram embora.
Sim, estou mais calmo.
Animou-se o menino.
Até já vejo melhor.
Chorar faz-nos bem, lava-nos a alma.
Sorriu o cego, achando-lhe piada.
Tens razão. Em vez de chorar, temos é que sair daqui.
Decidiu Gonçalo.
Ah, é? E como pensas fazer essa proeza?
Interrogou-se o cego, mostrando-se cético.
Não sei. Deve haver uma saída.
Desconversou o Gonçalo.
Tem que haver.
Haver? Ah, no fundo deste corredor existe uma porta por onde poderíamos sair.
Revelou o cego, que se aproximou das barras, agarrando-se a elas.
O pior mesmo é chegar até lá.
Espera! Mas o que é aquilo ali, pendurado na parede? Não é um chaveiro?
Reparou o Gonçalo, esticando o pescoço.
São as chaves das celas. Já tentei deitar-lhes as mãos, mas nada feito. Não as alcanço de forma alguma.
Convenceu-se o cego.
Estão demasiado longe.
Fogo, não é acredito. Tu com esses braços gigantes, não chegas até lá.
Incitou o menino, meio desconfiado.
Não, nem assim, já perdi as contas das vezes que tentei.
Assegurou-lhe o cego.
Fico a escassos centímetros, mas não consigo.
Que pena. Olha para elas. Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe.
Se ao menos tivesse a minha batuta comigo.
Praguejou o cego, exibindo a palma das mãos vazias e impotentes.
Era tudo o que precisava agora.
Batuta?
Estranhou Gonçalo.
O que é batuta?
Então nunca viste um maestro a dirigir uma orquestra?
Indagou o cego, que, para exemplificar, levantou os braços e agitou-os no ar.
Qualquer maestro, para ser maestro, precisa de ter uma batuta.
Ah, já sei. É aquele pau que os maestros seguram.
Recordou o menino.
Sim, um pau, é isso mesmo.
Concordou o cego, gargalhando a tossir. O certo é que o Gonçalo o entretinha à brava. Fazia-o rir como ninguém. Durante 6 anos de solidão remetidos à clausura, aquela era a primeira vez que ele voltava a rir tanto. Ria, ria, sem parar. E ao rir, sentiu-se mais livre, mais humano. Fazia tempo que não se sentia assim.
Mas então espera! Tu é que és o maestro, batuta?
Percebeu finalmente o Gonçalo.
Exato, mas sem batuta.
Troçou o cego ainda a rir.
Os instrumentos falaram-me de ti.
Explicou o menino, gesticulando.
Andam todos à tua procura.
A sério?
Surpreendeu-se o cego, parecendo algo incrédulo.
Mesmo passados estes anos todos, ainda não desistiram de te procurar. Já passaram o reino do silêncio a pente fino.
A sério? E eu enfiado nesta maldita cela?
Lamentou-se o maestro, como que acordando de vez.
Temos que sair daqui.
Boa! Assim é que se fala.
Alegrou-se o Gonçalo.
Primeiro há que elaborar um plano. Contabilizarmos o que temos.
Opinou o maestro, que se ajoelhou lentamente, tateando os cantos escuros da cela.
Estou a ver.
Concordou Gonçalo, seguindo-lhe o raciocínio.
Tenho aqui uma coisa, mas duvido que nos ajude.
E com estas palavras, o menino enfiou a mão dentro das jardineiras, sacou as baquetas da tarola e atirou-as aos pés do maestro. Na sua opinião, embora não fosse muito, sempre já era um começo.
Baquetas.
Admirou-se o cego, reconhecendo o som destas a cair no chão.
Sim, foi a tarola que... Mas Deus...
Mas isso são ótimas notícias.
Exultou o maestro, levantando-se.
São?
Claro, vamos fazer o seguinte.
Engendrou imediatamente o cego.
Tu serás os meus olhos e eu tirar-nos-ei daqui. Terás que me orientar.
Ui, e será que consigo?
Hesitou o menino, acusando a responsabilidade.
É que às vezes confundo a direita com a esquerda e fico todo baralhado.
Consegue sim, não tem nada que saber.
Motivou o cego. E então, com muita paciência e várias tentativas, o maestro lá se esticou, enfiando-se por entre as grades da cela, até conseguir sacar as chaves do chaveiro. Não foi nada fácil obtê-las. Nem pensar, se não fosse a baqueta que lhe deu mais alguns centímetros, o maestro jamais as teria alcançado.
Isso, para a direita.
Auxiliou o menino.
Trá-las devagarinho.
Pouco a pouco, com todo o cuidado, o maestro lá arrastou as chaves, tentando não as perder pelo caminho. Foram segundos que apareceram horas.
Eilas!
Comemorou finalmente o cego, que, incrédulo, assegurou contra o peito quase a chorar. As chaves para a nossa liberdade. Ele nem queria acreditar que, após todos aqueles anos, ia finalmente deixar aquela cela escura e horripilante e reaver os seus amigos.
Conseguimos! Estamos livres!
Exaltou Gonçalo. O menino ficou tão eufórico que, sem cerimónias, apoderou-se das chaves e experimentou-as na fechadura, certificando-se que eram as chaves certas. Não esteve com meias medidas. Assim que a porta se entreabriu, enfiou-se pela frincha e saiu disparado a saltitar e a rebolar de alegria, ainda meio desnorteado.
Vamos, temos que sair daqui.
Esbraçou Joel. Naquele local onde a escuridão imperava, havia um trilho de lâmpadas foscas que, penduradas no teto, os guiavam direitinho até à saída do calabouço. Não tinha nada que saber, bastava segui-las com cautela e não se deixar agarrar pelas sombras. Sim, ali nenhuma cela era de confiança. Dentro de cada uma delas havia um mar de braços e mãos que, ansiosos por agarrá-los, se esticavam tanto por entre as grades que lhes ouviam os estalidos dos ossos.
Levem-me convosco. Levem-me.
Não me deixem aqui.
Ouvia-se um pouco por todo o calabouço, num eco de súplicas que se projetavam no ar e se entranhavam nas paredes. Era arrepiante. Todavia, por mais que custasse ao Gonçalo virar-lhes as costas e deixá-los ali, não lhe restava outra opção. Para já, ele não podia fazer nada por eles. Era perigoso e impensável libertá-los a todos. Não havia tempo. Dentro daquelas celas escuras, tanto havia pessoas bondosas como criminosos sem escrúpulos. Seria um ato de loucura abrir as celas e deixá-los sair.
Pera, não ande tão depressa.
Queixou-se o maestro, que seguia o Gonçalo ao pé coxinho, ainda com as pernas algo dormentes. Depois de todo o tempo que passara enclausurado, era normal que os seus membros estivessem entorpecidos, impossibilitando-o de correr como queria.
Ali ao fundo, vejo-te aqui umas escadas.
Apontou entusiasmado o Gonçalo, que voltou para trás e agarrou o cego, resgatando-o àquele mar de mãos.
Agarra-te a mim, que eu guio-te.
Decidiu-se o menino, puxando-o até às escadas. De degrau em degrau, lá foram avançando vagarosamente para não serem ouvidos. Seria ingrato terem chegado até aqui com tudo o que haviam feito apenas para serem recapturados. Nem pensar. Agora que estavam soltos, tinham que ter o máximo dos cuidados e subir silenciosamente até avistarem os claustros. sussurrou o maestro nas costas do menino, após escutar passos. Era assim que eles se esquivavam dos soldados. Encostados às paredes e com o Gonçalo à frente, o maestro alertava de tudo quanto eram passos. Dessa forma, com os seus ouvidos apurados, ambos ganhavam tempo para se esconderem nas sombras e deixá-los passar, sem que fossem detetados.
Anda, vamos por aqui!
Precipitou-se o menino, que agarrou a mão do maestro e deslizou de sombra em sombra até alcançar a ala oeste do castelo.
Cruzes, por onde nos levas?
Temeu o maestro, sentindo presenças.
Esta ala está apinhada de guarda.
E de facto era verdade. À medida que eles avançavam, ao dirigirem-se para a parte oposta do castelo, o número de guardas ia gradualmente aumentando. Era muito mais difícil passar. De um corredor para o outro havia sempre pelo menos 2 ou 3 sentinelas que, em sentido, vigiavam atentos as passagens.
Temos que subir até à torre de menagem,
explicou Gonçalo.
É lá que está a princesa.
Aparentemente, não ia ser fácil chegarem até aos aposentos reais. A entrada estava demasiado bem guardada. Mesmo que distraíssem os guardas que a defendiam, criando manobras de diversão, o mais certo era encontrarem mais guardas ao longo das escadas. Era impossível fazer o trajeto sem se cruzarem com eles.
É um suicídio irmos por aí,
chamou a atenção o maestro mais sensato. Foi então que, inesperadamente, como um milagre caído do céu, se ouviu uma música que vinha lá de fora, por detrás das muralhas, escalando-as como uma serpente encantada. Era uma música agitada, de contestação, como se afrontasse o rei.
São os meus instrumentos musicais,
identificou imediatamente o maestro. De repente, o castelo inundou-se de melodias que não paravam de soar, umas e outras, incessantemente, com os soldados a enfurecerem-se. Surtiu como um isco que, atraindo-os para fora do castelo, os levou a abandonar os seus postos e a deixar margem para o Gonçalo e o maestro.
Agora!
Apressou-se o menino, puxando o maestro.
Temos que aproveitar!
E foi isso que fizeram. Enquanto os instrumentos atraíram os soldados para longe do castelo, os dois fugitivos correram escadaria acima, à procura do quarto da tristeza. A experimentaram porta a porta, sem desistir, até encontrarem aqueles olhos azuis.
Tu, aqui!
Assustou-se a princesa, que ia a sair do quarto, surpreendida.
Depois explico. Foi o maestro que me ajudou a escapar.
Só podes estar louco. Se o meu pai te descobre, mata-te.
Assegurou ela.
Não mata nada. Não se fugirmos os dois. Temos de sair deste castelo o quanto antes.
Sorriu o Gonçalo com a maior calma do mundo, segurando-lhe a mão.
Como assim, fugir contigo?
Pasmou ainda mais a menina.
Sim, os dois. Já não confias em mim?
Insistiu o Gonçalo. Sempre que os dois se olhavam nos olhos, mesmo sem se conhecerem bem, havia uma empatia tão forte que era impossível ignorá-la. Era algo transcendental que os unia em cumplicidade. Uma espécie de aura que, ligando-os com elos fortes e intensos, os transformava praticamente em irmãos de sangue. Era impossível não confiarem um no outro.
Confio!
Silabou a princesa, custosamente arrancando a palavra do fundo da garganta. Ela sabia que, se fugisse com o Gonçalo, tinha de estar preparada para enfrentar o próprio pai. Era isso que a fazia vacilar. A partir do momento em que abandonasse o castelo, desafiava a vontade do rei e passaria a ser mais um inimigo. Ele jamais lhe perdoaria a traição.
É sério? Tens que vir comigo?
Continuou o menino, que a puxou pelo braço.
Se queres salvar o teu pai, tens mesmo que vir comigo.
Salvar o meu pai? Mas que dizes? De quem?
Indagou, confusa, a princesa.
Deu próprio.
Respondeu seco o Gonçalo.
Como assim?
Temos que lhe arranjar um coração novo. É a única forma de o mudarmos.
Um coração novo?
Troçou a menina.
Nunca ouvi tamanha tolice.
Acredita em mim.
Amoou o Gonçalo, repetindo-se.
Foram os instrumentos que me falaram dele. Dizem que é um coração especial.
Ai sim, e o que tem de tão especial?
Interessou-se de repente a princesa.
É?
Meigo.
Antecipou-se a menina, impaciente.
Sim. Muito e doce,
rejubilou o Gonçalo.
Doce como um torrão de açúcar.
Uau, deve ser uma ternura,
suspirou carente a princesa. Só de imaginar o seu pai com o coração daqueles, amável e bondoso, os seus olhinhos brilharam como estrelas. Ficaram tão grandes e luminosos que, a certa altura, deixaram de lhe caber entre as pálpebras. Foi então que as suas pestanas cederam e constelações inteiras saltaram cá para fora, envolvendo o rosto do Gonçalo com a luz de uma alma alegre. Foi uma sensação boa, como que um beijo suave. Sim, eu diria que foi isso. Foi, sem dúvida, o seu primeiro beijo.
Que esquisito!
E estranhou a menina.
Sinto-me diferente.
Sentes-te feliz?
Explicou-lhe o Gonçalo.
Será assim, o estômago cheio de borboletas?
Sorriu a tristeza com as mãos na barriga.
Nunca me aconteceu isto antes.
É normal. Não te assustes.
Serenou-a o menino e acariciou-lhe os cabelos.
Despachem-se lá com isso.
Interrompeu-os o maestro, alertando por uns ruídos estranhos.
Serão soldados do rei?
Perguntou preocupado o Gonçalo.
Devem ter dado ele a vossa falta.
Insurgiu-se a princesa.
Cruze, e agora o que fazemos?
Apavorou-se o maestro que corria pelo quarto sem saber o que fazer.
Deixem-me passar. Tenho que trancar a porta antes que entrem.
Antecipou-se a menina, de chave na mão. Era preferível barricarem-se a enfrentar aquele exército. As moedas pareciam possessas, ansiosas por apanhá-los. Em poucos segundos, investiram deslocadas sobre aquela porta de prata maciça, vezes e vezes sem conta, fazendo-a vergar como se esta fosse de bambu. Não iam desistir enquanto não a derrubassem.
Despachem-se lá com isso.
Ultimou o maestro, que se agarrou a um guarda-roupa e o empurrou para bloquear a porta, usando-o como contrapeso. Aquela porta não aguentaria muito tempo. Tinham que arranjar outra saída.
Por aqui!
Gritou o Gonçalo, que gesticulava do pátio, chamando-os até ao varandim.
Vamos descer por esta varanda.
Mas tu enlouqueceste só de espreitar, dá-me vertigens.
Bradou a princesa, olhando lá para baixo.
Esta torre tem quase 5 metros de altura. Basta escorregarmos e é morte certa.
Ela tem razão, Gonçalo.
Corroborou o maestro.
Temos de ser prudentes.
Não tenham medo.
Teimou o menino, que se aproximou da cama da princesa e arrancou dois lençóis que lá havia, atando-os um ao outro.
Vi fazer isto num filme.
O problema é que naqueles aposentos não havia mais lençóis. E os que havia, mesmo atados e esticados, mediam um pouco mais que 2,5 metros. Por si só não chegavam, nem pensar. Eram insuficientes para a descida que eles tinham em mente. Tinha que haver mais qualquer coisa. Algo que os ajudasse na descida que faltava. Afinal de contas, 4 metros de altura ainda era muito. Não cabia na cabeça de ninguém deixarem simplesmente cair.
E agora, se ao menos tivéssemos uma corda?
Desesperou aflita a menina.
E temos.
Sorriu o maestro.
Temos? Onde?
Espantou-se o Gonçalo, olhando em redor.
Aqui, bem debaixo do meu nariz.
Sorriu o maestro, afagando levemente a barba.
Só preciso de uma tesoura.
Boa, tenho aqui uma algures.
Apressou-se a princesa, que foi até ao tocador e vasculhou as gavetas a ele. Era ali que ela guardava todas as coisas que uma princesa precisa. Enfim, vocês sabem, os ganchos, pulseiras, bandoletes, passando pelo inevitável pó de arroz, até aos mais exóticos perfumes, como a água de rosas orientais, o elixir de gladiolos marinhos, ou mesmo o creme de algas dos corais azuis. Naquele tocador havia de quase tudo um pouco.
Corta-me a rentinha à cara.
Prontificou-se o maestro, que se ajoelhou diante da princesa.
Temos que aproveitá-la o máximo possível.
E assim, tesourada após tesourada, o plano do Gonçalo tornou-se credível e o maestro ficou irreconhecível. Foi como se num minuto apenas ele rejuvenescesse mais de 20 anos. Nem parecia o mesmo.
Pronto, agora mãos ao trabalho.
Apressou-os o maestro no comando. Enquanto alisava a própria barba, os meninos pegaram numa das pontas e ataram-na ao seu tornozelo. Apertaram bem para não se soltar. E depois foi só pegar na outra ponta e dar um nó de escuteiro, atando-a aos lençóis que já tinham. O maestro, esse, só teve que se empoleirar nas ameias e esticar os seus longos braços, abrindo assim caminho até à desejada liberdade.
Pressa, desçam agora!
Ordenou o maestro, agarrando-se como podia. Foi isso que os meninos fizeram. Engalfinharam-se nos braços do maestro como se estes fossem lianas e deixaram-se deslizar, quais símios assustados. Não estiveram com cerimónias. Agarraram-se com toda a força que tinham e escorregaram até lhe pousarem-nos nos ombros. E depois esperaram alguns segundos até que o vento fosse amainando. Não estava a ser fácil. Os braços do maestro eram tão compridos que sempre que soprava uma nortada, o seu corpo badalava como um pêndulo de um relógio de cuco. Qualquer descuido poderia ser fatal. Ainda assim, depois de se recomporem, nem por um instante os meninos vacilaram. Pouco a pouco, lá continuaram por aquela corda improvisada, com o Gonçalo à frente e a princesa logo atrás, até chegarem ao final do lençol. Terminaram ali, suspensos, a um escasso metro e meio do solo. Não era muito, não. Era apenas um pequeno salto, porventura incómodo, mas darem o início a uma grande fuga.
Espera lá!
Susteve-se então o menino, olhando para cima.
E tu? Como é que fazemos? Como é que vais conseguir descer sozinho?
Quem é que vos disse que eu queria descer?
Sorriu o matreiro maestro.
Oh, não vale a pena, enganaste-nos.
Barafustaram os meninos, inconformados.
Vá, deixem-se lamechice. Eu ficarei aqui à vossa espera.
Mas nós...
balbuciou a princesa.
Vocês vão voltar a libertar-me. Sei que sim, mas até lá encontrem esse coração.
Implorou o maestro.
Sim, prometo que o faremos.
Afiançou comovido Gonçalo.
Tragam-no urgentemente, este reino precisa dele.